saudar, evidentemente, por ter trazido a este hemiciclo este tema, que é um episódio que muito nos confronta a todas e a todos. Ele traduz aquilo que de mais grotesco pode existir na nossa sociedade. E, efetivamente, este que parece aparentemente um caso isolado, é evidente que, felizmente, não temos episódios que assumam esta gravidade no nosso país. No entanto, do ponto de vista sistémico, ele revela uma cultura, do ponto de vista institucional, que é, de facto, questionável. E não querendo com isto criar uma generalização que possa, de alguma forma, pôr em causa aquilo que também é o trabalho sério que muitos dos profissionais que entregam esta estrutura fazem, nomeadamente ao nível das missões humanitárias, no acolhimento de estrangeiros, e que o fazem de forma séria e digna, no entanto, há de facto uma componente e uma dimensão deste crime que ocorreu que muito nos preocupa e que não pode ser ignorado, nomeadamente pelo governo e pelos responsáveis políticos da tutela. E posto isto, parece-nos que há uma ausência de respostas entempadas, por um lado, que não ocorreram, mas também uma ausência de visão e de reestruturação que a este tempo já deveria de estar a ser partilhado também com esta Assembleia da República e que não está a ocorrer. E por isso, desde logo, Senhora Deputada, gostaríamos de questionar se nos acompanha nesta preocupação quanto à reestruturação, porque se há aspectos da dimensão da segurança das nossas fronteiras que competem efetivamente àquilo que são as funções dos órgãos de segurança policial, nomeadamente, há outros aspectos, nomeadamente de cariz humanitário ou até mesmo de cariz social ou laboral e administrativo, que não faz qualquer sentido que estejam nas mãos de uma entidade com elevação ao órgão de polícia criminal. Portanto, não podemos continuar a tratar, e acompanhamos aquilo que referiu, não podemos continuar a tratar os cidadãos estrangeiros como se de criminosos tratassem, e portanto parece-nos que esta mudança do ponto de vista da cultura institucional, mas também daquilo que são as políticas públicas do nosso país, tem que evidentemente ser alterada. E no caminho desta reestruturação, o modelo atual de facto está caducado, como referiu, e portanto parece-nos, e gostaríamos de saber, se neste caminho que é o da reestruturação se concorda que tem que haver de facto aqui não só uma avaliação interna prévia e uma auscultação também do próprio setor, dos profissionais que entregam esta estrutura, uma avaliação para que possa haver também a identificação de oportunidades de melhoria daquele que tem que ser o trabalho, mas também o fim do modelo em que inclui também a segurança privada neste contexto, que é algo que tem sido falado, para que de facto seja chamado a quem de direito, à polícia aquilo que é de polícia, aos órgãos administrativos o que é dos órgãos administrativos, e àquilo que é a missão humanitária de todas e todos nós no acolhimento, nomeadamente refugiados.
Tem de concluir, Sra. Deputada.
Concluo já, se concorda com esta visão e com este caminho que tem que ser tomado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não há palavras para o que aconteceu a Ior Omniak sob custódia do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. É de uma gravidade absoluta. É hediondo, não há palavras para descrever, e por isso, como temos dito, como dissemos a 30 de março, como voltámos a dizer a 8 de abril e como temos insistido, é preciso que exista um apuramento total das responsabilidades, sejam elas criminais ou do foro disciplinar, a todos os intervenientes que contribuíram ou de alguma forma pactuaram com este assassinato. E são precisos tirar ilações também a nível da direção, e de facto a diretora do CEF demitiu-se na sequência de uma entrevista, mas parece-nos que o mais grave é mesmo não se ter demitido na sequência de um homicídio, que essa é que é a questão de fundo e é isso que nos preocupa. E claro que achamos que toda a responsabilidade do Estado português com a família, nomeadamente a indemnização, mas todo o apoio que deve ser prestado tem de o ser com brevidade. Será que, se é que ainda vamos a tempo de fazer boa figura? Mas o que é preciso é que estas coisas não aconteçam. E isso passa por tomar medidas não de superfície, mas de reestruturação do CEF, que justificam que se aprofunde a separação das funções policiais, das administrativas, e que se garanta a intervenção de entidades externas que possam ir fiscalizando e orientando a atuação do CEF, como o Conselho Português para os Refugiados, a Ordem dos Advogados. Porque, de facto, aquilo que esta situação vergonhosa nos coloca é a ideia de que nós não podemos tratar um caso, não podemos tratar cada vez que chega um imigrante, cada vez que alguém pede asilo, cada vez que alguém tenta aceder ao nosso país, como um caso de polícia. Isso não é aceitável, tem que ser ultrapassado. Não é aceitável que alguém que procure o nosso país, que venha ver de emprego, como aconteceu a Ior, festeja uma noite com algemas e ligaduras a prendê-lo de mãos e pés, para não falar no resto.
Muito obrigado. Tem a palavra a deputada Beatriz Gomes Dias, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer as perguntas da Inês Sousa Real e da Alma Rivera, que são perguntas muito relevantes. Eu vou começar por responder às perguntas que a deputada Inês Sousa Real me fez relativamente ao facto de algumas das... O facto de nós tratarmos o que aconteceu, que expõe toda a violência e a barbaridade que aconteceu no CEF, se nós não estamos a colocar toda uma força, toda uma estrutura em causa. A questão aqui é que esta foi a face mais visível da violência, da impunidade e da discricionariedade que acontece nos centros equiparados ou nos centros de instalação temporária ou nos espaços equiparados a centros de instalação temporária. E é isso que é preciso combater. É preciso combater essa violência e é preciso fazê-lo de uma forma sistemática. Tem que se pensar num modelo que olhe para a realidade da vulnerabilidade das pessoas requerentes de asilo, das pessoas migrantes, e que atenda a essa vulnerabilidade. E por isso, os profissionais que trabalham no CEF devem ter uma formação contínua sobre questões de migração, devem ser especialistas em migração e devem saber como lidar e como responder à vulnerabilidade de pessoas que muitas vezes não dominam a língua, muitas vezes vêm de contextos de guerra, de contextos onde são perseguidos e, por isso, essas pessoas têm especificidades no seu tratamento e não pode haver formações temporárias, formações que acontecem num curto espaço de tempo e depois não têm continuação, que é esses os relatos que têm acontecido. Portanto, se nós fizermos uma reestruturação do modo de acolhimento das pessoas migrantes nos serviços, nos ESITs, os funcionários e os trabalhadores dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras também irão beneficiar dessa remuneração. Porque é toda uma outra visão sobre um serviço de estrangeiros e fronteiras dos quais as pessoas migrantes têm uma visão bastante negativa. Ou seja, nós, quando nós parece que vivemos em dois países diferentes. Não é? Um país onde as pessoas migrantes não têm direitos nenhuns, são tratadas com descaso e são tratadas de uma forma subalterna, e um outro país onde esta realidade não acontece. E é preciso juntar estes dois países, é preciso fazer coincidir estas duas realidades para que todas as pessoas possam ser respeitadas e para que também os trabalhadores e os funcionários do CEF possam ver o seu trabalho reconhecido e não estejam associados a estas mensagens negativas e a esta forma assustada de olhar para o CEF, porque muitas vezes as pessoas migrantes não têm recursos, nem alternativas, nem instrumentos para poderem responder à violência a que estão a ser sujeitos, e há muitas denúncias que vão nesse sentido. Portanto, outro aspecto importante é que foi necessário, o Governo fez o acordo com a Ordem dos Advogados. Esse acordo com a Ordem dos Advogados está previsto na Lei de Estrangeiros desde 2007. Portanto, foram necessários 13 anos para fazer o acordo, e esse acordo só aconteceu depois de alguém ter morrido. Não aconteceu antes. Portanto, há aqui responsabilidades políticas graves, que havia relatórios internacionais que traziam, denunciavam as condições em que as pessoas eram instaladas nos centros de instalação e também faziam recomendações para a melhoria das condições. E uma delas era ter apoio jurídico logo nos primeiros momentos. Ter apoio jurídico logo a partir da primeira entrevista, que é o momento onde os problemas acontecem. E, portanto, esse apoio jurídico não acontecia. Ou quando acontecia, não acontecia de uma forma continuada. Os advogados tinham obstáculos a chegarem aos seus representados e, muitas vezes, quando conseguiam chegar, a entrevista já tinha decorrido, toda a arbitrariedade e a discricionariedade já tinha acontecido e não havia muito a fazer e as pessoas ficavam detidas. Portanto, é esta forma opaca de agir, esta forma sem hierarquia, discricionária, cada um decide o que faz, é que precisa ser combatido. E é isso que também desprestigia uma instituição. Eu acho que nenhuma instituição quer ser representada como sendo caótica, desorganizada e violenta.
Peço desculpa por ter demorado.
Bem, ora, afinal há mais um pedido de esclarecimento. A deputada Marina Silva tinha-se inscrita, a mesa não tinha registado, mas repito, reitero o apelo para que os seus deputados se inscrevam em tempo útil. Senhor deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer a intervenção da Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias e dizer-lhe que eu e o meu grupo parlamentar partilhamos não só a sua consternação, mas também partilhamos a sua impaciência. Passou muito tempo, quase 10 meses, e aquilo que se foi averiguando em inúmeras iniciativas de instauração de processos disciplinares, de desencadeamento de processos de crime, veio demonstrar a existência, como a senhora deputada referiu, verdadeiramente, de uma cultura institucional, de uma cultura institucional que passa inclusivamente em setores os menos esperados por uma tentativa de ocultação que arrastou e atrasou o esclarecimento dos factos e para o qual, saudavelmente, contribuiu a opinião pública para que um crime e uma vergonha desta natureza não possam passar em claro. Estão em curso ainda muitas averiguações. Está em curso aquilo que é algo há muito desejável, mas que não foi feito até agora, que é uma reestruturação profunda do que é enquadramento legal deficiente, perverso, da recepção dos imigrantes. É a reestruturação do CEF, é a integração do primeiro interface com aqueles que pretendem atravessar a fronteira e chegar até nós, não de natureza policial, mas de natureza humanitária, de natureza administrativa, que precisamos para não alimentar a continuidade desta cultura, destes procedimentos, destas infâmias. Senhora deputada, deixo-lhe apenas uma questão. Dizia o senhor de Lampedusa, num belíssimo filme de Visconti, que eu tive a oportunidade de evocar aqui há dias, a quando da entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, ou uma ativista feminista da Tunísia, e ao Presidente da Câmara de Palermo, siciliano, dizia o senhor de Lampedusa que é preciso que algo mude para que tudo fique na mesma. Nada mais é expedito do que fazer rolar umas cabeças para que nada se altere, para que as responsabilidades não sejam apuradas, para que se não vá, como exigia há pouco o senhor deputado, ao fundo das coisas, ao fundo das responsabilidades. E estamos juntos nessa luta. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o deputado Duarte Marques, PSD.
Senhor Presidente, senhores deputados, que o que aconteceu no aeroporto é uma vergonha, eu diria que une desde o Chega ao Bloco de Esquerda. Toda a gente já reconheceu isso. Toda a gente reconhece isso. E quem não o reconhecer não está a ser sério. Agora o que nos divide e o que nos pode dividir é a avaliação. Os senhores não se incomodem por em certas coisas pensarmos da mesma forma. Porque é bom que em direitos humanos pensemos da mesma forma. Quem acha que é dono da moral ou dos direitos humanos não é um verdadeiro humanista. Agora, aquilo que me preocupa também e que nos deve preocupar ainda mais é como é que vamos sair desta. Porque aquilo que eu estranho é como é que o Partido Socialista, que tomou as posições dos últimos dias que já tomou, consegue ouvir o discurso da deputada Beatriz Gomes Dias, que eu muito respeito, e consegue concordar com a visão que tem para o CEF. Porque a verdade é que estão no governo há 5 anos. Afinal, a lei da imigração que mudaram já é uma vergonha, já não é inclusiva. Foi o PS que a mudou. O Centro de Instalação Temporária, que o PSD anda há 3 anos a chamar a atenção, que face ao aumento do número de migrantes e do número de turistas, merecia melhores condições, o Governo sempre esqueceu e o PS sempre desmentiu. Como é que se pode falar desta forma sobre o passado recente, quando o Governo deixa 23 milhões